Olá, meu nome é Albino e você está escutando o BizuCast. O BizuCast de hoje traz um tema bem interessante se você tem um chefe que não deixa você terminar nenhuma frase. Se você tem um chefe que para ele tudo é para ontem. Sempre que te encontra, te cobra de algo. O que fazer com isso? Fica aí que tá bem legal.
Bem-vindos ao BizuCast, diversão e informação para você.
Bem-vindos, pessoal, para mais um BizuCast! Chegamos na BizuDica 7, Tyrion! E o que a gente vai falar do que hoje, Tyrion?
Hoje falaremos sobre a impaciência dos nossos queridos líderes, que tanto teimam em não nos escutar.
Isso mesmo, Tyrion. A dica de hoje é sobre a impaciência do seu chefe.
Albino, eu acho que não temos muito o que fazer a respeito disto. Esta dor parece indissolúvel e inevitável.
Nesse ponto que você se engana, Tyrion. Muito a gente pode fazer, sim. E mais ainda quando a gente vira se tornar chefe e ocupar a posição igual a desse senhor impacientezinho.
Fiquei curioso com esse tema, caro Albino. Acho que não vou perder essa dica de ouro. E você sabe como um Lannister sempre paga as suas dívidas. Então fica aí que está bem legal.
Isso aí, fica aí que está bem legal. Sessão de e-mails! Recebi um e-mail aqui do Pedro Onoda. Olá, pessoal do Bizu! Tenho uma coleção de livros de autoajuda e agora entrei na modinha de falar mal de motivação. Mas, na verdade, ando desanimado e sofrendo escondido. O que posso fazer para me sentir melhor? Legal, hein, Pedro Onoda? Porque isso daí já faz um tempo que eu ando notando, realmente concordo com você. Tem uma modinha aí para falar mal de motivação. Talvez seja porque tem muito profissional que vende aí autoajuda e motivação barata. Sei lá, aprenda a ser motivado assim como águia. Aprenda o segredo da minhoca que come cocô e é feliz. Tem milhões de justificativas idiotas, né? Pra falar sobre esse tema motivação. O que eu acho é o seguinte, cara. Não tenha vergonha de falar se você segue um guru ou um livro, seja o que for, tá? Porque autoajuda, como já diz a própria palavra, você tá achando uma forma de buscar ajuda vindo de você mesmo. Esses livros são eles que vão te ajudar. Eles só vão te dar ferramentas, a força de vontade para você iniciar um processo pessoal de cuidado, né, de evolução. Então é o seguinte, cara, primeira coisa, não fica achando que é moda ou desmoda, não tem que ficar dividindo isso nada com ninguém, não divida nem que você anda mal, nem que você anda buscando ajuda, né? Se desenvolva, mas é legal me abrir. Meça bem com quem você se abre. Às vezes é seu amigo, mas tá torcendo contra você, tá? E vai acabar não te dando uma dica muito feliz nem muito boa, não. Então tem certas coisas que o pessoal fala assim, choro sozinho no banheiro. Tomara que você, se você não achar alguém melhor pra fazer isso, que você faça sozinho, né? E tomara que você ache um caminho, uma solução pra você sentir-se mais tempo feliz do que você sente triste, tá? Então é assim, Pedro, o que você pode fazer? Segue o que você acredita, cara. Pega o livro aí, vai ponta a ponta. Mal não faz, é igual canja de galinha, né? Se você tomar, você não vai piorar o teu quadro, vai só melhorar, né? Mas seria bom você entender se você anda muito triste muitos dias, se você não precisa de uma ajuda. Procura um psicólogo, né? Faz uma sessão, talvez seja interessante aí você buscar ajuda profissional. Ou então tenta com os teus livros aí. Não desiste, não é por causa de modinha que você tem que parar de fazer o que os livros dizem ali. Procura achar o teu próprio caminho, tá, Pedro? Ainda mais você que tem um sobrenome aí oriental, sabe muito bem aí que a força vem de dentro, cara, não vem de fora, tá bom? Talvez a gente tenha que falar um pouquinho menos de motivação e mais de entusiasmo, né, cara? Você tem que achar essa energia aí dentro do seu coração, tá bom? Se você gostou da leitura de e-mail, da dica aqui, mande também um e-mail, assim como o Pedro Onoda fez, para bizucast@gmail.com. Ou então, entre em nossos materiais nas mídias sociais e deixe seus comentários que eu vou ler aqui também, tá bom? Um abraço, pessoal. Fica aí com o conteúdo. Boa semana, bom trabalho. Não desista! Você já foi apressado por alguma liderança? Como que você se sentiu? Muito ou pouco valorizado? Muito ou pouco importante para ele? Afinal, para que tanta pressa? Estamos correndo do quê? Afinal, qual é o objetivo? Por que eu estou aqui se esta pessoa, que é meu líder imediato, não tem tempo de me ouvir? Será que um robô no meu lugar faria o trabalho melhor porque robôs não falam? Ou será que ele não tem nenhum interesse a respeito de mim? Será que serei eu o problema? Será que será o trabalho o problema? Ou será que é ele, o meu chefe, que é o verdadeiro problema? Não sei. Não consigo imaginar uma forma clara de encontrar essa resposta. Talvez, como diria Gandalf, só nos resta escolher o que fazer com o tempo que nos é dado. Existe por aí um mito que as pessoas em altos cargos são impacientes. O problema é que a maioria das pessoas, inclusive estes líderes e de altos cargos, começaram a acreditar cada vez mais nisto. Que eles são impacientes e que isso é intrínseco à sua posição e à sua importância. A crença deles é que o tempo deles é mais importante que o de todo mundo. Sabendo disso, você sabendo disso e nós sabendo disso, não podemos fazer, né, eles ficarem esperando coisas. Esperando que a gente fique abrindo arquivos, buscando informações, né? Deixando eles entediados durante uma reunião ou uma apresentação. Quando nestas situações essas coisas ocorrerem, diga para essa pessoa que não está sendo ágil, né? E nem fácil de encontrar a informação ou apresentá-la naquele momento. E que saindo da reunião, você irá buscar o referido material, irá enviá-lo para ele por e-mail, por mensagem e... que estaria disponível para esclarecimentos. Acho que essa é uma pequena dica que eu já vi muita gente em reunião fazendo, né? Deixando essas pessoas super impacientes. Então faz isso, cara. Dá um, como diria Napoleão aí, né, cara? Dá uma recuada aí, né? Um passo para trás, um passo para a esquerda, para dar 5 passos para frente. Não adianta você ficar se desgastando ali na hora. Das próximas vezes, tenta se planejar para ter as coisas mais preparadas na sua mão. O ponto é que demoras aumentam a impaciência dos grandes cargos, tá? Então, de certa maneira, é um pouco difícil a gente tirar isso da cabeça deles. Então temos que atuar de uma maneira preventiva, para que se isso é uma realidade, essa realidade não venha nos prejudicar profissionalmente. É raro, mas tem algumas pessoas que pensam diferente. Mas, no final das contas, é muito raro. Então, prepare-se. É um tema bem interessante mesmo, né? Às vezes a gente fica esperando uma dica do tipo, ah, vai usar lá um processo de hipnose, de PNL para fazer o seu chefe escutar você. Até deve ter alguns métodos aí para você ancorar a atenção dele. Mas não se esqueça, essas pessoas, elas podem ter aí um viés escondido de que se elas têm um alto cargo, elas devem ser assim impacientes, mas também tem uma parte que não é viés não, não é modelo mental. Elas realmente têm um volume enorme de coisas para tratar e pouco tempo para resolver tudo. Então é o seguinte, tempo, né, É algo escasso para todo mundo e para esses cargos mais ainda. Então, acho que o caminho, a dica que eu quero deixar para vocês aqui, fora o que foi descrito ali, né, de, puxa, você já sabe que eles são assim, então se prepare, não fique tentando roubar tempo, seja, né, objetivo. Se você sentir que você está roubando o tempo deles, pede licença, pede desculpa, dá uma recuada para depois, né, avançar, andar do lado e avançar e não ficar ali levando pênaltis, né? Mas acho que a dica é assim, baseado nisso até, seja estoico. Ser estoico, então, é o seguinte, entenda que isso é um fato, não tem como mudar. A gente não pode entrar dentro da cabeça dos nossos líderes e falar assim, ó, você tem que ser mais paciente, você tem que ter o desejo verdadeiro e genuíno de escutar as pessoas. Isso não vai acontecer, esqueça, não vai acontecer, tá? Então o primeiro é, resista emocionalmente, não vai se desmanchar quando isso acontecer, né? Você tem que ter a capacidade que isso vai acontecer muito. Segundo ponto, já que você é estoico e você já sabe que isso vai acontecer e não vai ser melodramático, não vai ser passional, não vai ficar sofrendo com isso, então encare de fato o que está no seu alcance, nas suas mãos e o que você pode fazer. O que a gente pode fazer frente a esse cenário? A única coisa que você pode fazer é encarar o problema de frente e seguir um passo a passo aqui que vai fazer com que o dano seja o menor possível. Qual é esse passo a passo? Seja pragmático, ou seja, só fale o que é necessário, sem rodeios, de uma maneira mais direta possível, tá? Seja organizado, prepare uma pauta, tenha uma estrutura de conversa, né? Divida os conteúdos que serão ditos em capítulos, como se fosse o capítulo de um livro, como se fosse o índice do livro, né? Apresente esse índice para a pessoa, para esse alto cargo, e espere o interesse para ser mais detalhista. Acho que isso é a grande dica. Agora não. Pô, você não tem mais outras coisas aí para que eu possa despontar, fazer além disso, fazer, dar um show ali? Eu vou te dizer, tem mais três aqui. Essa aqui, se você estiver dominando essa parte, ser pragmático, organizado, dividir a pauta da tua conversa em capítulos e esperar ali, sentir a condução dessa conversa, sentir o interesse e a curiosidade do teu líder em certos pontos e você ir soltando de acordo com a pergunta dele, deixando ele conduzir a conversa, ficou prático nisso aí. Tem três aqui, três coringuinhas aqui, na verdade, charada, o cara pensando no Batman, pensando no charada. São três cartas coringa que você pode utilizar aqui, tá? Que vai fazer um grande diferencial. Mas são armas um pouco perigosas. Você tem que ir, às vezes, tateando no escuro para ver se você tem a confiança para usá-las. Então, aí, ó, o uso é por sua conta e risco, tá? Os primeiros que eu falei para você, qualquer um pode usar. Agora, esses que eu vou dizer aqui, essas cartas coringas, tem risco também. Mas se vier, o benefício, o ganho é alto. Ó, ouse perguntar. Ah, isso é uma sacada. Pergunte pra ele, faça uma pergunta pra ele, joga a batata quente no colo dele, mas ouse perguntar uma coisa que o favoreça também, né? Não vai tirar a autoridade dele ou colocar ele em maus lençóis, mas ouse perguntar para ele, tirar uma informação dele válida, conectada com o que você tá dizendo, né? Isso vai ser muito bom porque você vai fazer ele fazer parte. Pensamento Twitter. Sempre quando for falar o pensamento Twitter, não sei agora quantos caracteres, né, que é o limite, se é 150, 200 caracteres, mas pensa lá no começo, quando era 150 caracteres, né, você tem que falar as coisas de uma maneira resumida. Acho que o que mais deixa impaciente esses caras são os prolixos, que não param de falar, falam, não falam nada. Ou seja, no pensamento Twitter, a outra dica é resuma tudo. Sempre que possível, treine resumir. Pense antes de falar, não saia falando um monte de coisa e depois sintetize. Pega esse processo de falar as coisas, fale na cabeça, na mente, e na hora de abrir a boca, fale somente o resumo e espere ser perguntado para entrar em detalhes. Acho que é isso que é a minha dica. Eu espero que você tenha gostado. A gente está terminando o nosso segundo mês com o Biso Dicas. Que você, né, continue aí divulgando o nosso material, que tá muito legal, mais compacto, mais rápido, mais bala na agulha, mais faca na bota, mais faca no bucho, entregando o resultado que precisa ser entregue, né, cara? Então é o seguinte, fica aí que a gente tá vindo com uma série especial, né, mais esse programa e o próximo, a gente vai fechar esse mês com as Biso Dicas, e nós vamos entrar com uma série especial sobre solução de problemas. Ah, que legal! Vamos entrar no tema de solução de problemas durante o próximo mês, que é o mês de junho, E depois nós retornamos às bisodicas e vamos alternando aí bisodicas e séries especiais, tá bom? Então fica aí, fica ligado, que tem muito mais coisa boa que vem por aí. Um abraço, pessoal, boa semana, bom trabalho, não desistam. E olha, tô seguindo uma frase aí que eu tenho no meu WhatsApp, né? Que é assim: a sorte favorece os audazes, tá? Então não se esqueça disso, a sorte favorece os audazes, ou seja, favorece os corajosos. Tenha coragem de ousar, meu amigo, porque a sorte vai te favorecer naturalmente. Um abraço, pessoal. Falou!
Se você gostou desse episódio, visite o nosso site binosabe.com.br.
Produzido e editado por BizuCast. Obrigada por ter escutado o BizuCast. Até a próxima!